Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.
E diga o que tem a dizer.
Sim.
Sonhei muito, muitos anos por esta hora chegada. De Lisboa para a Índia vou agora da balada. Mas em frente a Sesimbra algum cruzeiro francês nos atirou para Lourdes com o barco feito em três. E por Deus e por El Rei, que grande volta que eu dei.
Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo, oh, é tão lindo. Oh, vai, meu bem, como vai, meu bailador. Oh, meu amor, a cara também. Oh, bonitinha, que é das penas, que é das marras, sendo nós com uma sardinha a voar por cima das águas.
Pois é, meu caro Igor Lopes, antes de mais, boa tarde e muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza, pela tua amabilidade. Certamente, Dom Pedro IV, primeiro do Brasil com o seu pai, Dom João, não foi avó por cima das águas, mas se calhar, para fugirem dos franceses, fugiram mesmo, não é?
É verdade, Jaime. Uma boa tarde. Muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer enorme conversar com você e com seus ouvintes. Sim, de facto, o Brasil celebra esse ano uma data que é importante para qualquer nação, não é? Nesse caso, um marco especial, o bicentenário da independência do Brasil. Já na altura, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I no Brasil, Dom Pedro IV em Portugal,
Exato. Fez
o famoso grito do Ipiranga, né? Independência ou morte. Para quem não sabe, as margens do Rio Ipiranga ficam ali perto de São Paulo.
Uhum.
E foi um momento já que, na verdade, ali a partir desse momento há a separação de facto entre Brasil e Portugal, né, formalmente. Mas é uma separação que já havia acontecido alguns anos atrás, quando abriram-se os portos, né, do Brasil. Ou seja, o Brasil já não dependia tanto de Portugal para esse tipo de comércio exterior, o comércio com a Europa e etc. Então, dizem até que o grito da independência já foi até um bocadinho tarde, não é? Porque essa independência já acontecia. O Brasil já era, digamos, já estava liberado para fazer comércio sem depender muito das posições de Portugal. Agora, de facto, um marco importante, e o Brasil segue há 200 anos independente, né? Também tentando, fortalecido, sim, como nação, como uma democracia, mas ainda há muito caminho a seguir, né?
Mas, Igor, nós sabemos, até porque fruto exatamente das invasões francesas, começaram com Junon, se não me falha a memória, em 1807, suponho eu. Tu falaste exatamente agora da situação em que, fruto dessas mesmas invasões e com a ida da família real, neste caso de Dom João VI, para o Brasil, não há dúvida que o Brasil teve, digamos assim, que deixou de ser Lisboa, a chamada capital do Império, e passou a ser o Brasil, o ponto fulcral do chamado Império Português. Se não tivessem existido as invasões francesas, a nível do Brasil, havia aquela consciência das pessoas, dos nativos, de que era importante cortar o cordão umbilical com Portugal para que se tornassem independentes?
São, são situações diferentes. Até 1807, 1808, o Brasil tinha, né, por ser digamos, um país coordenado, liderado por uma família imperial portuguesa, ainda tinha aquela obrigatoriedade de qualquer passo que dava ter ali o sininho, se sim ou se não, de Portugal, da corte portuguesa, não é? Em território português. O que acontece com essas invasões, nunca se questionou a influência de Portugal no Brasil. O que se questionava é que o Brasil já se reconhecia como uma nação una, não é? Teve um trabalho muito grande dos bandeirantes, que alargaram bastante o território. Se olharem para o mapa do Brasil começa na costa, não é? Aquela costa toda que a gente conhece ali do Oceano Atlântico, e ela vai crescendo para dentro, assim, do continente americano, né? Sobretudo da América do Sul. Então, foi um trabalho importante dos bandeirantes. O Brasil já se reconhecia como uma nação plena, não é? E faltava exatamente, digamos, uma iniciativa, né, que botasse o Brasil numa condição de soberania. Isso acontece em janeiro de 1808. Né? O próprio Dom João abre os portos do Rio de Janeiro para o comércio internacional. O que, que ele diz com isso? Olha, a partir de agora o Brasil, tal é a sua magnitude aqui na América do Sul, né? Não se falava ainda em blocos econômicos, obviamente, mas tal era a imponência do Brasil, com seus recursos naturais, com seus recursos. Estou a falar de minério, estou a falar de madeira, estou a falar de tingimento para tecido, por exemplo, né, na altura muito utilizado, né, ouro, por exemplo. E a partir do momento que o Brasil abre esses portos, de 1808, né, até o momento em que foi gritado independência ou morte, houve ali sempre aquela luta entre os republicanos e aquilo que seriam os republicanos e aqueles que defendiam a independência do Brasil. Claro que essas invasões que aconteceram francesas e mais cedo um pouco as holandesas, e também tudo o que o Brasil sofria ali muito perto do Rio da Prata, né, ali com a Argentina, inter-Argentina, Uruguai, isso obviamente forçou o Brasil a tomar uma posição de nada mais. Os historiadores defendem muito, não com essa palavra, mas uma certa soberania. É mostrar, olha, nós somos uma nação independente, né, com estas fronteiras e com essa capacidade vital de comunicar com o mundo, de fazer comércio com o mundo sem depender de uma outra nação. Até porque Portugal, nessa altura, não era, obviamente, um país enfraquecido, mas era um país que já não tinha aquele peso das descobertas que tinha há 200, 300 anos atrás, né, em relação ao momento em que o Brasil grita independência ou morte.
E, aliás, suponho eu, não sei se estás de acordo comigo, que foi exatamente esta ideia que mais tarde... Por exemplo, o caso da Índia, não é? Temos a Índia que Gotama Edio passou exatamente a fazer parte do Estado da Índia ou da chamada União Africana, não é? E depois, mais tarde, também temos o que aconteceu aqui em Portugal nos anos 50 com os dirigentes do PSGC, do MPLA e da Frelimo a quererem exatamente que surgisse à mesma independência, tal como tinha acontecido dois séculos antes, ou quase dois séculos antes, no Brasil.
Exatamente, concordo plenamente. Se você for olhar todos esses movimentos, eu não diria separatistas, que hoje essa palavra é utilizada em outro contexto, né? Mas esses movimentos de separação de independência dos países são muito uma evolução nacional natural do que a gente tem hoje consagrado por princípio democrático, de nação, de união, né, patriótica. Isso aconteceu, como você bem falou, com Goa, né? Em algum momento aquele território deixaria de ser português. A gente teve também um processo muito similar em Timor, né? A gente também teve um processo também interessante nesse sentido em Macau, né? Apesar de haver ali um tratado, uma combinação pré-estabelecida, né? Mas foi o mesmo movimento, né? É um território sendo sugado por si próprio, um território que se quer independente, que se quer viver das suas próprias posses, que não quer estar atrelado a outro país, no caso, por exemplo, de Macau, a tantos quilômetros afastados, né, do seu território físico e também da sua cultura, não é? Porque no Brasil, Portugal conseguiu ainda levar bastante da sua cultura. O Brasil vive hoje uma cultura, digamos, portuguesa muito plena, né, em vários setores do seu país. Macau, Goa, Timor, né, mesmo a grande parte dos países africanos, né, de língua portuguesa, também que enveredaram por esse movimento de independência, né, de separar, digamos assim, do país mãe, né, vamos colocar assim essa frase.
Exato.
Justamente guarda esses traços. Agora ficaria muito difícil você manter países ali com uma cultura tão dispare, né? Porque eles estavam muito mais próximos da cultura do local onde eles estão estabelecidos, dos países que fazem fronteira com ele, do que propriamente do Portugal. Então acho que era um movimento que mais dia menos dia aconteceria. Quando a gente vê o caso do Brasil, né, que em 1826, em 1822, tem essa questão de declarar ali formalmente a sua independência, isso se arrastou ainda durante alguns anos, né? Não foi uma independência fácil, né? Foi bem aceito por Portugal. Portugal já sabia que isso ia acontecer, faltava, como a gente diz, faltava só o grito, né? Está eternizado naquele quadro, né? Que os investigadores dizem que não foi bem assim também. Faltava só essa parte, agora outros países não. Outros países vieram num processo muito de muita luta, de muita batalha, de muito sangue mesmo, né? Agora, claro que se a gente olhar para outros países, né, que colonizaram, vamos usar essa palavra da colonização, os espanhóis, os holandeses, os franceses, os ingleses, o Brasil não sofreu uma independência sangrenta, né? Se é que você me entende, se é que eu posso usar essa expressão. Nos outros países da América do Sul, de língua espanhola, a questão ali foi muito mais acirrada, né? Foi uma luta muito mais contestada, né? Então, eu diria que a independência do Brasil foi uma independência muito pacífica, né?
É um facto. E já agora, Igor, que também convém dizer que, fruto exatamente da forma como a independência do Brasil foi feita, sem qualquer percalço, no final do século XIX, princípio do século XX, houve muitos portugueses que, de vários pontos, queria dizer, aqui do nosso país, foram de barco até ao Rio de Janeiro. E, portanto, começa a partir do final do século XVIII, final do século XIX, princípio do século XX, a ida de muitos portugueses para o Brasil, neste caso, para o Rio de Janeiro.
Muito, muito. A imigração portuguesa para o Brasil começa ali muito cedo, como você bem disse, no início do século XX, já no início, ali nos anos entre 1915 e 1920, a gente já tem essa movimentação.
Exato.
Ela foi muito mais acelerada a partir dos anos 1930, 1940, quando houve, digamos, a popularização dos meios de transporte com os navios a vapor, né? Então, você tem muito das famílias, não só portugueses, né? Italianos, portugueses, espanhóis, polacos, né? Mesmo alemães, que deixam a Europa muito fugindo da Guerra Mundial.
Da fome, né? Da fome, da miséria e da guerra.
Exatamente, da fome, da miséria e da guerra. Eles deixam o continente europeu, não por não gostarem da sua terra natal, mas por passarem dificuldades, né? No caso concreto de Portugal, esse é um movimento que acontece com muito mais força entre 1940 e 1960. Houve uma imigração muito grande de Portugal para o Brasil, para várias zonas do Brasil, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo. Por que Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, primeiro, que era a cidade que era mais popularizada, né, em Portugal. Quando se falava em Portugal do Brasil, falava-se em Rio de Janeiro.
Exatamente.
Né? Onde havia ali uma movimentação dos portos, ou seja, onde, em teoria, o comércio acontecia com mais facilidade, haveria o quê? Mais possibilidade de emprego e de conquistar renda, não é? E você ter um sucesso de vida. Agora, outros pontos do país receberam portugueses também. No sul do Brasil, há uma comunidade açoriana muito grande, a gente já falou aqui disso em outros programas, há uma comunidade açoriana no sul do Brasil enorme. No Maranhão, por exemplo, os açorianos estão lá há 400 anos, né? Então, quando os portugueses vão para o Rio de Janeiro, vão, a exemplo do que minha família fez, vão justamente para apostar no comércio. Vão trabalhar em bares, em restaurantes, vão trabalhar na venda de frutas, de legumes, né? Os italianos já tinham outra característica, trabalhavam muito nos quiosques de jornais, trabalhavam muito naquilo que era o conserto dos sapatos, né? Os sapateiros, os primeiros sapateiros do Rio de Janeiro, né? Então você tem diferenças ali da imigração. Agora, a partir de 40, 50, essa imigração evolui bastante. Você tem uma quebra nesse sentido a partir de 60, 70, até porque em Portugal começa a acontecer a preparação nos anos 70 da Revolução dos Cravos, em 74, né?
Exatamente.
Então também já não era tão fácil você ir deixando o país, né? Sem alguma motivação e mesmo retornando sem alguma motivação. E a partir daí também, de 74, já início dos anos 80, já estava muito mais fácil você fazer uma viagem de avião. Então isso encurtava o tempo, né? Aumentava também o que era o seu investimento para deixar o país. Mesmo assim, essa vaga de imigração cresceu muito. O meu pai, por exemplo, deixa a região de Três dos Montes, ali, Vila Real, com, se não me engano, 12, 13 anos de idade. Muito pequenininho, a família fazendo ele fugir da guerra. Ele, nos anos 60, levam-no até o aeroporto do Porto, né? E simplesmente é muito engraçada a história dele, porque ele chega no aeroporto do Porto, num momento em que os controlos não eram como são hoje, não é? E ele se vê em frente a dois aviões. E aí um senhor vira para ele e fala: você vai para onde? E ele fala: eu vou pro Brasil, pro Rio de Janeiro, porque eu tenho lá os meus tios. Ah, tá bem, mas se você quiser, tem aquele avião ao lado que vai para a Austrália. E a comunidade portuguesa também é muito para a Austrália já nessa altura.
Sim, sim, exatamente.
Pronto. Mas quando ele soube que na Austrália falava-se inglês, ele não entrou no avião da Austrália. Se não teria entrado, teria desembarcado em Sydney, não é? Ou em alguma cidade, e estaríamos a falar hoje de lá, não é? Provavelmente.
Exato.
Mas há dessas situações, né? Como dos meus avós nos anos 1940, que foram para o Brasil, primeiro a minha avó, depois o meu avô, 3-4 anos depois, foram ainda de navio, né? O meu pai foi um dos primeiros a viajar entre Brasil e Portugal pela antiga Panair do Brasil.
Lembro.
Né? Que eram aviões ainda a hélice, né? Que demoravam largas horas até chegar ao Brasil, mas chegavam, né? Mas os meus avós ainda foram de navio e contam que iam na chamada terceira classe, num nível ali do navio em que você ficava literalmente debaixo d'água, né? Com condições muito complicadas, mas lá estavam os desafios da imigração, os desafios de uma busca de uma vida melhor, e foi assim que os portugueses foram para tantas partes do mundo desbravar vários continentes, né?
Aliás, os irmãos, quer da minha mãe, quer do meu pai, também foram após a Segunda Guerra Mundial para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Criaram o seu império, digamos assim, a nível de planificação e de construção civil, e foram exatamente como disseste agora mesmo. Eu estava a lembrar do Titanic, porque o Titanic também levava no piso inferior quem não tinha capacidade económica para. Não é?
Exatamente.
Portanto, o mesmo aconteceu a milhares de portugueses que foram com uma mão à frente e outra atrás, como se diz na gíria, para tentar a vida, enfim, nesse grande país que é o Brasil.
É verdade. Meu avô, por exemplo, perdão de te interromper, meu avô, por exemplo, ele contava, infelizmente já falecido, ele contava que ele viajou com um sapato calçado e descalço. Porque na altura não tinha dois calçados, né? Era uma coisa assim de famílias mais abastadas. E como você bem disse, em São Paulo a característica já é outra. Os portugueses que vão para lá entram no ramo da panificação. É uma cidade com muito mais população. Você tinha que produzir em massa alimentos, né? Então, os portugueses entraram na panificação. Hoje, a rede de panificação, inclusive a Associação de Panificadores de São Paulo, que reúne, se eu não estou em erro, não quero estar aqui a dizer números errados, mas reúne mais de 300, 400 panificadores no estado todo, é um estado com 24 milhões de habitantes, 26, né? São portugueses já há 3 ou 4 mandatos seguidos, né?
Demonstra exatamente a força e ao fim e ao cabo é importante que, independentemente de diversas vicissitudes pelas quais o Brasil passou e Portugal também, o Brasil teve uma época de ditadura, Portugal teve 40 e tal anos em fim de ditadura, mas É giro, num certo sentido, que quer os brasileiros, quer os portugueses, sempre se entenderam, sempre acharam que era importante existir esta via dupla entre Portugal e o Brasil, e Brasil e Portugal, para que pudéssemos conhecer melhor, ou nos pudéssemos conhecer melhor uns aos outros, digamos assim. Meu caro Igor, vamos então falar um bocadinho do que vai acontecer. Temos no próximo dia 7 de setembro, na próxima quarta-feira, as cerimónias alusivas aos 200 anos da independência do Brasil, mas não só no Brasil, mas também aqui em Portugal, diversas iniciativas vão acontecer. Queres falar das diferentes iniciativas, quer em Portugal, quer no Brasil?
Sim, vão, como você disse, e bem, Jaime, de facto, estão previstas diversas iniciativas. A gente tem algumas delas que são oficiais, ou seja, ligadas ao Estado, né, tanto português quanto o Estado brasileiro. No dia 7 de setembro, por exemplo, a gente vai ter uma vasta programação entre 6 e 9 de setembro, aliás, no Brasil, que começa com a presença do presidente Marcelo Rebelo de Sousa em Brasília, a partir do dia 6 e até o dia 7 de setembro, onde vai haver um movimento cívico-militar, né, no Brasil. É tradicional no 7 de setembro haver uma parada militar, né, com um desfile, com um teor mais nacionalista todos os anos. O presidente de Portugal participa esse ano. Está lá também o Coração de Dom Pedro, né, que foi, digamos, emprestado pela Câmara Municipal do Porto.
Exato.
Ao Brasil para essas celebrações bicentenário, né? É uma das primeiras vezes que isso acontece na história. Então, eu até fiz nos últimos dias uma reportagem que eu digo que o bicentenário vai ser celebrado no Brasil com a presença do Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa e Dom Pedro I, né? Vão estar os três juntos ali celebrando o bicentenário da independência, passando aí a toda brincadeira, toda citação. Mas vai ter esse movimento físico em Brasília, depois ele acontece também no Rio de Janeiro, né? Num jantar que vai acontecer também restrito, alguns membros da comunidade, né, no Rio, mas em Brasília o Coração de Dom Pedro esteve exposto até ontem, agora viaja até o Rio de Janeiro também para ficar exposto durante algum tempo, e dia 9 retorna a Portugal junto com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos ter também a presença do navio Sagres. O navio Sagres já está, vamos dizer, em território brasileiro, né? Uhum. Fez uma primeira paragem ali em Salvador, na Bahia, foi recebido pelo embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Faro Ramos, e agora o navio está indo em direção, já deve ter chegado provavelmente ao Rio de Janeiro, onde também vai ficar exposto e aberto a visitações do público. Tem informação que ele já chegou ontem ao Rio, ele já está aberto a exposição, e esse jantar que vai ter com Marcelo Rebelo de Sousa vai ser uma recepção dentro do próprio navio Sagres, né? Em contrapartida, está em Portugal também o navio Escola do Brasil, da Marinha Brasileira, também atracado em Lisboa, também aberto à visitação do público, né? São iniciativas que pretendem aí celebrar a independência, mostrando que os dois países estão mais unidos do que nunca, apesar de separados ali por um documento, né?
E separados pelo Oceano Atlântico.
Pelo Oceano Atlântico, pois. Que entre nós agora é só um detalhe, né, digamos.
Exato. Agora...
Haverá também outras movimentações de algumas associações não governamentais. Em Portugal vai ter uma, até da qual eu tenho o prazer de fazer parte, que é a Casa do Brasil Terras de Cabral, que vai celebrar os 200 anos num jantar informal no Fundão, não é? Na região centro de Portugal. O presidente da instituição, João Morgado, que é um escritor português, e a Casa do Brasil Terras de Cabral é uma associação luso-brasileira com portugueses e brasileiros, que visa dar também apoio aos brasileiros que chegam à região com algum problema documental, com algum problema até de adaptação à região. Não é, não é uma associação que prevê festas ou celebrações específicas. Nesse caso, está se assinalando os 200 anos pela importância da data, né? E vai ter a presença do Paulo Porto, que foi o primeiro deputado eleito luso-brasileiro para a Assembleia da República. Ele hoje não compõe o governo, mas é um indivíduo que foi deputado pelo Círculo de Fora da Europa. Uhum. Vai estar também o presidente do Sindicato do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né? E vai estar presente também um dos ex-primeiros ministros da Guiné-Bissau. Ou seja, é uma festa da lusofonia, né? É uma união entre os países lusófonos em torno do bicentenário. Agora, temos outras instituições que vão celebrar esse momento. A Universidade de Coimbra, por exemplo.
Igor, já agora deixa-me só colocar-te esta questão. Fizeste referência ao Fundão. Há a ideia de passarem também por Belmonte, que é a terra natal de Pedro Álvares Cabral, ou não?
Sim, nessa programação não está incluído, mas Belmonte fez uma celebração. Não, Belmonte fez uma celebração há algumas semanas, também com a presença do embaixador do Brasil em Portugal, em torno da época celebrando ali o que era também a memória de Pedro Álvares Cabral. Não tem para já, pelo menos eu desconheço qualquer programação nesse sentido. Belmonte costuma sim recordar essas datas, mas muito quando elas tocam aquilo que tem a ver com a interação com Pedro Álvares Cabral. A independência não é propriamente uma data voltada para isso, né? Agora, desconheço neste momento alguma programação.
Sim, senhor, mas estavas tu a dizer que...
A Universidade de Coimbra vai promover também, tem um programa cultural também extenso, né, de celebração da independência do Brasil, dentro daquilo que é... Ela tem vários estudantes naturais do Brasil, né? Então tem uma programação que vai mostrar um pouquinho da importância dos 200 anos de independência, como o país está hoje em termos sólidos como nação, e durante até a informação da celebração dessa semana cultural, a Universidade de Coimbra apresentou um levantamento que mostra que 10% da comunidade estudantil na Universidade de Coimbra já é brasileira, ou seja, é considerada a maior universidade brasileira fora do Brasil. A gente tem também um programa bastante extenso, anunciado recentemente pelo governo de Minas Gerais, que vai promover em solo português três grandes eventos. Um é uma orquestra, é a vinda da Orquestra Filarmônica de Minas, que é muito conhecida na região, vai tocar ali pertinho da Torre de Belém, né? No dia 7 também. E no dia 8 vai haver um pequeno almoço com alguns empresários, alguns líderes, né, para promoção do destino de Minas Gerais. Tudo isso ligado à questão da independência do 7 de setembro. Temos uma figura mineira, que é Tiradentes, né, que foi uma figura muito importante, um proeminente na história também do Brasil, né? Então, além dessas efemérides que eu referi, nós temos um grande especialista em música no Brasil, chamado Ricardo Cravo Albim. Ele que era muito amigo da família de Carmen Miranda, né? Também está organizando um evento que celebra o bicentenário, né, da independência do país, que vai acontecer no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, debaixo da imagem do Cristo Redentor tem uma igreja, e vai ser celebrada uma missa, que é o santuário, dentro do Santuário Cristo Redentor, e em outros locais do Rio de Janeiro, e que vai culminar também com uma solenidade nos palcos do Teatro Municipal do Rio, que é uma construção que é muito, muito famosa no Brasil, que recebe diversas componentes culturais importantes do ponto de vista nacional e internacional. E o Cristo Rei em Portugal também vai se vestir de verde e amarelo em homenagem aos 200 anos de independência do Brasil.
Aliás, o Cristo Rei existe em Portugal, e neste caso na margem sul do Tejo, fruto exatamente daquilo que os portugueses viram na cidade do Rio de Janeiro, não é?
Exatamente, exatamente. E tem uma interação bastante interessante entre o Cristo Rei e o Cristo Redentor, porque eles há algum tempo tentam assinar, digamos, uma geminação entre as duas imagens, né? Entre esses dois santuários. É algo que está praticamente definido e já se quer há algum tempo, né? Também há alguns espaços culturais em Lisboa, como o Talante, né, no centro de Lisboa, que estão com uma programação cultural também, com arte, com muita arte plástica, com muita música também, celebrando o bicentenário, né? A gente tem o Coliseu do Porto, que tem uma programação enorme no mês de setembro, também voltada para a questão da independência do Brasil. Vão ter mostras de cinema, vai ter residência artística, vai ter apresentações musicais, teatrais, né? E mais alguns meses atrás a gente já teve o início dessa movimentação né? Tudo muito voltado para o bicentenário. Também lembrando que esse ano completa-se 500 anos da circunnavegação, né?
Exato.
E também os 100 anos daquela que foi a travessia histórica de Gago Coutinho e Sacador Cabral, que a TAP tentou recriar dentro dos modelos atuais, não é? Ali no mês de julho. Ou seja, é uma panóplia, né, Jaime, de eventos, de efemérides que estão acontecendo, algumas até com âmbito acadêmico, tem discussões acadêmicas, tem discussões comerciais. Vai haver uma missão também empresarial em outubro, promovida por uma empresa do Brasil, que vai trazer empresários brasileiros no âmbito do bicentenário também, para conhecerem Portugal, ali na zona do Oeiras Velho, né, para conhecerem as novas companhias tecnológicas, para que venham também investir no país e oferecer oportunidades também dos portugueses investirem na América do Sul. Ou seja, é uma data que, além de recordar, digamos, a independência de um país com a grandiosidade territorial, cultural, histórica e patrimonial que o Brasil tem, também é uma data que a gente celebra cada vez mais a união entre esses dois povos fabulosos que têm em comum a língua, que não é só de Camões, né? É uma língua que, juntando a população brasileira, que hoje é de 215 milhões de habitantes, com a portuguesa, que beira ali os 10 mil, temos aí 230, 235, né? Colocando os luzes descendentes falados pelo mundo, só entre os dois países, 235 milhões de falantes de língua portuguesa.
Sim,
é algo que a gente tem que valorizar, né?
É verdade. Depois temos também Angola, Moçambique, temos Cabo Verde, temos Timor, temos a Guiné, enfim, temos vários pontos espalhados pelo mundo onde nos entendemos, nos compreendemos, porque falamos todos a mesma língua.
É verdade.
E isso é muito importante. E aqui está o papel importante que nós temos, todos nós, todos aqueles que falam a língua de Camões, para que possamos marcar no mundo a nossa ideia, o nosso projeto e aquilo que nós temos para dar aos outros, que é há uma abrangência tal que quem não é português, não que nunca não é português, não, quem não fala português possa ter este grande espaço da Cplp para que possa viver, trabalhar, criar, inovar, porque do Brasil a Timor estamos todos de braços abertos.
Estamos todos de braços abertos, verbalizando da mesma forma, que é o mais importante. E quando se fala aqui, porque existem sotaques diferentes, existem palavras diferentes, eu acho que esse é o principal ativo que nós temos.
É a riqueza da língua.
A riqueza da língua, e é assim que ela se mantém viva e ativa, não é?
Exatamente.
Porque uma língua que é estagnada, ela está muito aberta a estrangeirismos, não é? O facto de em Portugal entrar uma palavra, um verbete, nascido no Brasil, ou vice-versa, isso não é uma intromissão na língua, isso é um aperfeiçoamento da língua, isso é a evolução da língua, não é?
Exatamente.
Enquanto que uma língua estagnada, muito mais facilmente você constrói frases ali com estrangeirismos, sejam eles em qualquer língua, de qualquer língua, né? O inglês, ou francês, ou italiano, ou outras línguas mais dominantes, não é?
Meu caro Igor Lopes, muito obrigado pela tua gentileza, pela tua amabilidade, pela tua grande amizade. Aqui deste lado também sabes que existe uma grande amizade para contigo, de todos nós. Bem hajas, e olha, um grande abraço e viva Portugal, o Brasil, enfim, todos os outros que falam português, porque é em português que nos devemos entender e ajudar.
É verdade, Jaime, e queria agradecer bastante mais uma vez ao Clube da Amizade, a você pessoalmente aí, por dar sempre espaço para a gente poder conversar, trocar ideias. Lembrando também que no dia 7 de setembro vai haver em Lisboa algumas movimentações também em torno da data. E lembrar que o Bicentenário do Brasil vai ser celebrado por todos. É a independência de um país, mas é a junção, né, é a soberania de um povo grandioso que ama Portugal.
Exatamente. Bem, hajas, aquele abraço.
Obrigado.
Muito obrigado.
Em destaque, uma conversa, um amigo, um convidado. Clube da Amizade.